Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
E é a primeira mensagem do ano, né? Então, eu pedi a Deus: Deus, o que, que eu posso falar para os meus queridos irmãos? E eu penso que o que o Alfredo disse, o que a gente introduziu aqui no começo, é real. Todo mundo começa a repensar as coisas. Parece incrível. A gente sabe que o ano começa, não é que mudam as coisas. Passou o horário, virou, é um novo dia. Nós estamos ligados ao tempo. Mas isso, assim, surge na nossa mente as possibilidades de mudança. Então a gente estava num grupo aí no final de ano, aonde foi pedido para resumir em uma palavra o que você gostaria no seu próximo ano, que é 2017. Então, Léo, qual palavra você usaria para 2017? Confiança. Opa, legal isso. Vou fazer as perguntas, não se sinta constrangido aqui. Vou fazer para minha esposa, Monize. Para esse ano, já 2017. Aprendizado. Isso é muito importante. Alguns até querem ser menos espiritual, e pode falar, não tem problema, regime, né? Isso todo mundo, eu acho que pensa um pouco, né? Mas é interessante que as palavras são colocadas, nós pensamos nisso, olha, eu quero aprender, eu quero confiar mais em Deus. Como é que eu projeto para que isso comece a acontecer desde já? Porque senão não adianta nada. Senão a gente vai, beleza, amanhã eu começo, depois eu começo, e outro dia, não muda nada. Ou seja, nós precisamos tomar decisões. Isso sim vai mudar alguma coisa. E aí sim a gente pode chegar no final do ano, se Deus quiser, olhando e dizendo: valeu a pena essas decisões que eu tomei em pró daquela palavra que eu pensei. Poxa, eu pensei nessa palavra, confiança. Como é que eu posso confiar mais? Isso é interessante. Porque a gente sabe que tem muita coisa na minha vida e na vida de vocês que melhorar. Então tem projeto, sim, para hoje, para amanhã, para depois. E hoje eu queria começar aqui pensando em algo ilustrativo. Então eu vou chamar as duas crianças aqui e vamos imaginar aqui que eu sou o chefe, o patrão do Nicolas. Vem aqui, Nicolas. Então, eu sou o seu chefe. O que eu falar, você tem que fazer. Empregado tem que obedecer, não é assim? Ainda mais se for nos tempos bíblicos, que é escravo. Não é nem funcionário da empresa, que pode pedir demissão e achar outra empresa melhor. Antigamente não tinha isso. Tinha que ficar lá. É o seguinte: 10 flexões. Conta aí. Foi bem. Faz mais 15 agora. Agora é o seguinte: eu vou ficar falando aqui e você vai continuar fazendo até eu terminar de falar. Eu não vou parar, eu vou ficar horas aqui falando. É bom isso? Não é bom, né? Enquanto ele está sob o meu comando, tem um outro jovenzinho aqui, quase da idade dele, dando risada. Mas porque ele é livre. Ele está livre, ele está bem. Enquanto Nicolas não está nada bem. Qual seria o maior pedido do Nicolas? Qual seria o maior desejo do Nicolas para 2017? Liberdade. Liberdade! Acertei. Está livre, está livre. Liberdade! A verdade é que o Nicolas quer ter igualdade com o seu amigo lá, enquanto ele está dando risada. E a verdade é que a história que eu queria compartilhar com vocês na Bíblia é a história de um homem chamado Onésimo. Onésimo era um escravo, Nicolas. Um escravo na época do Império Romano, que tinha na sua grande maioria escravos. Alguns contam que metade do Império Romano era formado de escravos. E escravos como médicos, pintores, todo tipo de trabalho existia, até dos mais agricultura, todos os tipos a gente tinha escravos. Só que o escravo era visto como um objeto que podia ser vendido, punido ou morto a qualquer momento. Quem mandava era o seu senhor. Ele tinha as regras na mão. Ele não podia casar. Se houvesse uma união entre o escravo com uma concubina dada pelo seu senhor, não era nada legalizado. Se tivesse filhos, esses filhos a qualquer momento podiam ser pegos e vendidos. Vai sentindo a situação. O escravo não podia ter propriedades. Se as comprasse, seriam propriedades do seu senhor. Onésimo, que significa útil, era um escravo daquela época. E escravo, você ficava nessa situação por ser filho de uma escrava, por ter sido aprisionado numa guerra, por ter recusado prestar serviço militar, por não pagar alguma dívida, mau comportamento. Ninguém podia te abrigar se existisse um escravo fugitivo, e no Império Romano tinham muitos que fugiam. Aquele que te abrigasse teria problemas. As fugas eram frequentes. Os proprietários de escravos ofereciam grande recompensa para aqueles que o encontrassem. Isso acontece hoje. Teve uma briga aí em São Paulo, né? Por causa que houve um disque denúncia há pouco aí de alguém que foi espancado. Um ambulante, se eu não me engano, né? Foi um ambulante. E aí havia dúvida do governador se pagariam a recompensa ou não, porque não foi pelos métodos, parece pela internet, alguma coisa assim. Naquela época havia isso. Havia profissionais especializados, detetives, que ficavam atrás. Tipo o Nicolas querendo fugir do patrão, realizar o seu sonho, tinha detetives que iam atrás, ó, vai procurar. Por quê? Porque isso valia dinheiro. O Nicolas trazia dinheiro, como exemplo, é claro. os que fossem recuperados eram ameaçados com penas duríssimas, podendo ser açoitados, algemados, recolhidos nas prisões dos escravos, marcados com fogo na brasa e colocados um F assim na testa de fugitivo. Você imagina você com uma tatuagem, um F de fugitivo, andando por aí? Para evitar os castigos, alguns que fugiam buscavam alguns intermediários, alguns amigos que pudessem ir falar com o seu patrão para intermediar o seu favor. Agora imagina que Jesus é dessa época do Império Romano e as últimas palavras que Jesus disse aqui na Terra é para que os seus discípulos fizessem outros discípulos de todas as nações, não só os judeus. Os judeus escravizavam alguns gentios, mas com leis. Existiam leis no Antigo Testamento que limitavam o que poderia ser feito com o estrangeiro. E Jesus disse: vá e faça discípulos, ensinem. Como que deveria ser agora o tratamento de um patrão crente com um escravo não crente? Como deveria ser um escravo crente com um patrão não crente? E como deveria ser um patrão crente com um escravo crente? E agora? Tem um texto que nos ajuda com isso. Abre lá rapidinho em Efésios. Efésios 6, versículos 5 a 9. Olha o que diz lá. Efésios 6, versos 5 até o 9. Olha só o que a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz: escravos, obedeçam com medo e respeito aqueles que são seus donos aqui na terra, e façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas, como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se você estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigo. Lembre que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata todos igualmente. Olha que cenário que nós temos aqui. Primeiro que não houve tentativas de abolição da escravidão, mas sim um cenário de aprender a lidar nos relacionamentos. Isso acontece hoje dentro do nosso cenário. Podem ter pessoas aqui que é crente e a esposa incrédula. Como que ela lida com essa situação? Pode ter pessoas que o pai não é crente e o filho é crente. Está diante de uma situação de relacionamento e de obediência. Percebe que é possível viver assim? É fácil? Essa é uma questão. É fácil? Não. Oi? Sim. Tá pegando, hein? Tá pegando bem aqui. É verdade. Imagina o patrão fazendo isso o tempo inteiro. Na carta que o apóstolo Pedro escreve, ele diz: olha, se você faz tudo direitinho só porque o patrão é bom, ou se você é punido pelo patrão porque você fez uma coisa ruim, que benefício você tem com isso? É verdade que quem fez coisa errada tem que ser punido. Agora, o que agrada a Deus é quando, mesmo o patrão sendo injusto, você se mantém fiel a Deus. Isso agrada a Deus. Esse é o relacionamento. Percebe que nós estamos recheados de relacionamento assim? E a gente vai buscar justificativa para dizer que eu não estou agindo direito porque olha quem é o meu patrão. Olha quem é o meu pai. Olha quem é a minha mãe. Olha quem é o meu irmão. Então eu não faço. Se você morasse no lugar que eu moro, eu não estou minimizando. Eu sei que há muitas lutas. Há muitas batalhas sendo travadas. E é por isso que eu e você precisamos nos agarrar a Cristo. Porque é o único que mexe em todo o cenário. É o único que dá forças. Porque às vezes a situação nunca vai mudar. O patrão nunca vai se converter. A mãe nunca vai mudar. Mas você não pode deixar de ser aquilo que você é em Cristo. Você não pode abrir mão disso. Lembra do que você gostaria que acontecesse se estivesse vivendo como escravo? O seu sonho qual era? Liberdade. E nós podemos realizar os nossos sonhos. O Nicolas pode realizar o sonho dele de um jeito errado. Boa! Ó, matou aqui, ó. Fugindo! A história que nós estamos vendo aqui, não entrei ainda, mas é de um escravo fugitivo, Onésimo. O que que Onésimo fez? Talvez no desespero, não aguentando mais aquela escravidão, o que, que ele faz? Ele vai para Roma. Ele sai de Colossos, ali, Turquia, e vai lá para a Itália. São 2.900 quilômetros. Tinha estradas, tal. Eu vi pelo Google, hoje isso dá mais ou menos, de carro, 29 horas. Ele coloca até as estradas lá direitinho, 29 horas de carro. E esse homem chamado Onésimo, que tinha como patrão Filemão, ele foge, ele vai embora. Como? Não sei, talvez o patrão dele falou: ó, vai lá no mercado, vai ter uma festa, porque Filemão era um dos chefes da igreja em Colossos, e vai ter aquela festa dos crentes do amor. Eles vão se reunir aqui em casa. Porque não tinha igreja até o século 3. Então eles vão se reunir aqui em casa. Vamos fazer o seguinte. Vai lá e compra um monte de coisa no mercado. São conjecturas isso. Vai lá e compra. E aí ele vai no mercado com um monte de dinheiro. Fala: sabe de uma coisa? Eu vou realizar meu sonho cheio da grana ainda. E ó, pega e vai embora. Pega e vai embora para Roma. Qual que era o melhor lugar para se esconder? Não era Roma? Cidade grande, com milhares de escravos. Agora ninguém me vê mais. A gente pode fazer isso fácil aqui. A gente pode, às vezes, dizer: ah, vou mudar para uma igreja grande, aonde eu entro e saio e ninguém me acha. Eu posso viver do jeito que eu quero o meu sonho. Eu posso viver a minha realidade. A gente facilmente se esconde atrás de situações, atrás de pessoas, para viver aquilo que a gente acredita que é um sonho, mas não é. A Bíblia vai dizer, dentro desse relacionamento de Filemão, Onésimo e o apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer que tem um cenário orquestrado por Deus. Mesmo na tolice do homem, Deus age. Sabe por quê? Porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Deus não tem os seus planos frustrados. O homem tenta de um lado, o homem tenta de outro e faz. Mas existe um Deus que está orquestrando para que ele receba a glória. Até na tolice do homem. E é interessante, abra sua Bíblia agora em Filemão. Filemão. Eu vou ler a carta, são 25 versículos, vou tentar ir lendo e comentando alguma coisa. Mas perceba que agora esse homem chamado Onésimo, que significa útil, ele está em Roma e provavelmente, eu não sei quem já esteve num lugar, talvez de férias, talvez um lugar distante de casa, e encontrou alguém conhecido, que você falava, nossa, eu não acredito que eu poderia encontrar você aqui. Quem aqui já encontrou alguém conhecido assim? Já, né? Isso é real, então, né? E isso pode ter acontecido com uma pessoa da cidade de Colossos que se chamava Tíquico. Ele estava junto com Paulo lá na prisão. Ele auxiliava. Tinha outros, Aristarco, vai falar Demas, vai falar outros. Imagina que isso pode ter acontecido. Filemão lá no meio dos escravos, já que Filemão conheceu o Evangelho, provavelmente em Éfeso, através da vida do apóstolo Paulo. Eles se conheciam. E pode ser que em uma dessas situações, Tíquico estava lá na casa, fazendo um culto, uma reunião, e aí encontrou, conhecia o escravo Onésimo. Imagina lá na cidade, ele no meio dos escravos, de repente alguém fala assim, ó. Ele olha para trás e toma um susto.
Mas e se tiver uma multidão, ele vai correr e ele não acha mais ele.
Mas ele não corre. Pode ter sido essa situação e pode ter sido outra. Dele ter sido preso mesmo em Roma e ter caído na mesma cadeia de Paulo. Porque Paulo estava numa cadeia domiciliar em Roma, e ele recebia muitas visitas. Então, imagino que ele foi ouvir sobre o Evangelho. E depois de ouvir sobre o Evangelho, a sua vida mudou. E aí, Paulo agora tem um companheiro. Paulo agora tem alguém que servia, que trabalhava, que foi em busca de um sonho, e ó, um sonho que para ele ali parecia, mas era uma prisão. Enquanto Paulo, que estava na prisão, vivia a liberdade. Você percebe que coisa linda? O cara está na prisão e vive a liberdade, canta, louva. Agora, enquanto o que está livre, está preso. Está preso nos seus pecados. Olha o que a carta diz, então. Vamos ler lá, andando aí rapidinho. Diz assim, Filemão, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, aqui provavelmente Áfia era a esposa e Arquipo filho, eles dizem isso, os comentaristas, né? Na sua maioria, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus. Então ele sauda aqui, continua, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu, conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo aqui escreve para esse Filemon como alguém que coopera, como alguém que era um cara rico, dono de escravos, porque para ser dono de escravos tinha que ter uma posição financeira boa. Esse que agora trabalha no meio da sua casa com os seus escravos, vivendo essa realidade de apresentar o Evangelho. E a Bíblia diz que ele reanimava as pessoas. A ideia da palavra reanimar é de alívio. As pessoas vinham a ele e encontravam todo o bem que ele tinha em Cristo. Isso é maravilhoso. Essa palavra aparece naquela parte de Mateus 11, 28, que fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Reanimar é aliviar. É a palavra para nós hoje no português, dar uma pausa. Sabe quando você está trabalhando bastante, e alguém fala, dá uma paradinha aí para... É isso. Quando a gente busca na pessoa certa, a gente encontra essa pausa para o nosso coração acelerado. E Filemon fazia isso dentro daquela igreja. Olha que coisa linda. E aí eu posso me perguntar, eu me pareço com Filemon quando as pessoas vêm até mim? Eu trago alívio ou eu não tenho nada? Igual quando Jesus foi naquela figueira e procurou os figos e só viu folha. E aí tem que morrer, não tem sentido. Para que está lá? A ideia é falando para os fariseus. Mas as pessoas vêm até nós e encontram isso. Percebe que esse é um desafio para o nosso ano? Buscar em Jesus, na fonte, para ter como jorrar para quem se aproxima. Isso é fazer discípulos. Filemon estava fazendo isso. O texto continua. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Quando Deus entra na minha e na sua vida, a gente se torna útil. A gente passa da inutilidade de viver os nossos sonhos, a nossa independência, a nossa vida corrida sem Deus. A gente sai de casa já, deixa eu ver o que eu vou fazer, deixa aquilo. E a gente não pensa, não, Deus não entra nos nossos projetos. E é interessante que a gente percebe que Paulo fala, eu já velho, eu continuo dando frutos. Eu gerei esse. Eu fui instrumento da graça de Deus na vida das pessoas. Aqui provavelmente Paulo tinha 60 anos. E ele continua frutificando, velho, prisioneiro, apanhei, sofri. Eu podia mandar o que eu quero, porque eu tenho autoridade, mas ele não se apresenta como nas outras cartas, eu sou o apóstolo. Ele se apresenta como prisioneiro. Ele se apresenta de forma humilde para fazer esse pedido para Filemon. Olha o que diz o versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer o meu próprio coração. Uma vez eu ouvi uma expressão que os nossos filhos é a alma fora do nosso corpo. Onde eles vão assim, a gente sente. É como se a gente tivesse perdido algo da gente. O apóstolo Paulo fala que esse é filho dele, Onésimo. Ele é meu filho. E ele sente, fala, ó, eu envio o meu próprio coração. Você imagina a transformação que teve esse homem Onésimo? Você vê o poder que o Evangelho tem quando ele é vivido? Isso tem que estar atualmente na nossa vida. Antes, inútil. Atualmente, útil. Atualmente, continuidade. Sempre, 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 sempre. Na hora de obedecer os pais, na hora de obedecer o professor, na hora de... Ó, o professor fala, silêncio na classe. Tipo aqui, ó, tá todo mundo em silêncio. Por isso a gente precisa entender, conhecer a Bíblia. Qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, qual é o papel do filho. Sabe por quê? Senão a gente perde. E aí a gente acha, é, Deus não está agindo. Não, eu que não estou fazendo o que Deus pediu para eu fazer. Olha o que o versículo continua lá. Versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Percebe que ele fala me servir? Esse homem começou a trabalhar para Deus. Esse homem começou a viver o que é mais precioso agora. Quer servir a Deus. Não tem mais nada de tão importante na nossa vida do que servir a Deus. O irmão Reinaldo que fala, não existe melhor projeto de vida do que servir a Deus. Salvos para servir. E ele fala que esse homem começou a servir. Começou a utilizar os seus dons, os seus talentos para o reino. E Paulo queria ele do lado. Às vezes a gente é assim também, não é? Às vezes a gente tem alguém muito bom do nosso lado e às vezes a gente fala, não, deixa eu ficar com o cara aqui porque ele é 10, né? Sendo que o cara pode explodir, fazer coisas maiores ainda dentro do reino. Mas o nosso projeto ainda é egoísta e a gente fala, não, deixa eu segurar o Léo, deixa eu segurar o Felipe, perto de mim vai ser o músico. Às vezes a gente usa isso. E o apóstolo Paulo, ele fala, não, eu não vou fazer isso. Mas ele não vai fazer isso por um motivo. E é um motivo que deve motivar as nossas vidas também aqui. Olha o que ele diz no versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Você percebe a soberania de Deus? Você percebe como Deus orquestra tudo? Paulo acredita que a saída de Onésimo, ali, os atos pecaminosos que ele tomou, ninguém isenta isso. A gente podia lembrar da história de José aqui. Os irmãos de José, o que os irmãos de José fizeram? Venderam ele. E aí chegaram para José, acharam que José ia descascar eles. Não que José não falou, vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus tornou em bem para conservar muita gente em vida. Gênesis 50, 20 vai dizer isso. Não está ausentando o pecado, mas existe um Deus soberano, como eu disse, que não será frustrado os seus planos. na minha e na sua vida. Agora, eu precisava fazer isso? Não. Eu podia agir diferente. Olha o que continua o texto. Não como escravo agora, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Aqui fala irmão caríssimo, a ideia é de irmão amado. A mesma palavra que foi usada pelo próprio Deus. Este é meu filho amado. É usado agora para Onésimo. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Sabe por que Paulo está enviando Onésimo? Porque provavelmente ele cometeu um delito. Ele roubou o seu Senhor. E agora, Paulo não queria continuar com um servo que se tornara repreensível. Então o que, que ele faz? Manda de volta e acerta sua conta. Acerta a sua vida. Quer começar o ano bem? Começa a olhar para aquilo que você precisa acertar. Começa a olhar para trás e dizer, isso eu preciso acertar. Aqui, no caso, é perdão. E perdão é decisão. Quando Jesus, ele ensina a orar, em Mateus 6, é muito interessante, que ele termina o Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, falando assim, diz assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Me parece muito nesse texto que o perdão faz parte da vida do crente, dos relacionamentos. Eu entendo que quem não perdoa talvez nunca foi perdoado. Isso é muito sério. Porque o que nós vivemos com Cristo é muito forte. O que Cristo fez por nós é ter apagado o nosso escrito de dívida, como diz em Colossenses, apagado as nossas transgressões, pegou lá toda a nossa dívida e fez assim, ó. Acabou. E ainda imputou a sua justiça. Colocou crédito na nossa conta. Olha que coisa maravilhosa. Como eu agora não perdoo. Isso é esquisito. No mínimo. É fácil perdoar? Não. É muito difícil. Eu posso dar um exemplo pessoal. Eu fiquei sem falar com meu pai um ano. Por causa de dinheiro. E de repente Deus falou, o que é isso? O que é mais importante? É a sua imagem? É você? O que você põe no bolso? Ou o que eu já fiz por você? Você não quer que o seu pai alcance a graça? Então resolve tudo isso. E talvez hoje aqui você está vivendo essa situação. Você não perdoa. Você não faz isso. O que Deus está dizendo aqui, Paulo, ele toma a posição de Cristo como se fosse o próprio Cristo e fala: eu pagarei a conta dele, o prisioneiro. E ó, você me deve a ti. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque nós somos cópia de Cristo aqui na terra. E o que Paulo faz é copiar completamente. Ele tinha 60 anos e ele continuava crendo no perdão. Ele não parou de crer. Ele continuou acreditando. Esse é o meio que Jesus ensinou e eu vou morrer com isso. E quando tiver alguém do meu lado servindo a Deus, eu vou dizer: vai lá, não dá para continuar aqui. Está gostoso, está servindo, é útil para mim, mas não dá. Sabe o que, que podia acontecer com Onésimo? Ele podia ser crucificado. De repente, Filemon quer agir diferente. É óbvio que depois, se a gente olhar em Colossenses 4:9, ele, Tíquico, foi até a igreja. Paulo se aproveita até da própria igreja para levar a carta junto com Onésimo, para que a igreja visse que era um homem agora que veio pedir perdão, para Filemon também perceber que, olha, é esse o caminho. Percebe que esse homem, Filemon, era um homem de Deus, mas ainda estava vivendo situações difíceis. Mexeu no bolso dele, mexeu em várias coisas. Percebe que dentro da igreja os relacionamentos vão mexendo o tempo inteiro com a gente e a gente precisa viver essa realidade? É assim que o nosso ano explode. Vai ter choro? Óbvio que vai. Vai ter tristeza? Óbvio. Vai ter alegria? Também. Mas vai ter uma das coisas mais importantes: que Deus vai estar com você em todas essas situações. Deus está de mão dada, eu vou com você. Eu não vou te deixar aí sozinho. Faz o que precisa ser feito e confia. Simplesmente isso, e confia. Recebe-o como se fosse a mim mesmo. Jesus ensinou isso. Mateus 10, 40. Quem recebe vocês, a mim me recebe. Ele se coloca como um imitador de Cristo. E é isso que Deus quer da sua vida. Se você pediu para que Deus falasse com você nessa noite, é isso que Deus quer. É para o seu ano, é para o meu ano isso. Essa é a carta. Reanima o coração em Cristo. Olha o que ele fala no verso 21, para terminar agora e nós orarmos. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo. Não existe coisa mais importante na vida cristã do que obedecer. Essa é a palavra. Eu gosto sempre de lembrar disso. Um dia, no primeiro milagre de Jesus, Maria estava no casamento lá e tal, né, rolando a festa, e de repente a gente sabe a história, acaba o vinho, e aí ela se apressa e pede para o filho: ó, não sei o quê, está acabando o vinho e tal, mulher, que tenho eu contigo? Como que se ela quisesse usufruir da função dela de mãe agora, faz aí, ó, resolve, você é o cara. Jesus fala: mulher, que eu tenho contigo? E aí há um silêncio total e aquela mulher diz assim para o maître: faça tudo o que ele vos disser. Simplesmente o que ele vos disser. Obedeça a cada palavra de Jesus. Tudo, 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 tudo é importante na Bíblia. Tudo, não tem nada que Jesus disse que não é importante e prioridade. Então, quando ele fala aqui: eu estou certo da tua obediência e te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou te pedindo. Quando o cara ama Jesus, ele dá tudo. Ele dá a própria vida. Ele se entrega, porque ele tem certeza do que ele está fazendo. Ele não tem pé atrás, ele se lança pela fé. E a gente não precisa ter medo. Se Deus disse para fazer, a gente deve fazer. Não precisamos ter medo. A gente pode confiar. O resultado pertence a Deus. É isso que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo escreveu a carta. O resultado pertence a Deus. E olha o que ele diz. E ao mesmo tempo, prepara-me também uma pousada. Prepara um lugar para eu dormir, pois espero que por vossas orações vos serei restituído, sairei da prisão. Aí ele fala, saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ele encerra a carta, confiado que Jesus está agindo. Eu queria pedir para você abaixar a sua cabeça, eu vou orar para a gente terminar. Pai, sem dúvida, Jesus é o maior exemplo de obediência, Jesus é o maior exemplo de sofrimento, de amor. Jesus revelou o Deus invisível. E nós temos esse exemplo, Pai, agora, não só como algo bonito, mas algo para ser imitado e vivido, Deus. Nós queremos viver um ano diferente, Pai. E nós sabemos que precisamos depender exclusivamente do Senhor para que isso aconteça. Nós sabemos que nada vai acontecer, Deus, sem o Teu agir na nossa vida, sem obediência à Tua palavra, porque essa é a forma que devemos adorar a Deus. E eu quero pedir exclusivamente pela Tua igreja aqui reunida, por essas vidas, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa convencer, Deus. Tu conheces cada coração no íntimo. A Tua palavra diz no Salmo 139, Tu sondas e me conheces, Pai. Então trabalha, Deus, trabalha aquilo que o Senhor quer fazer, Deus, que cada um aqui saia com uma decisão tomada na cabeça, na mente, no coração, Deus, possa buscar ajuda. Nós vemos que Onésimo cresceu porque tinha um Paulo do lado, Pai. É verdade que nós precisamos uns dos outros, Deus. E nós queremos, Pai, estar prontos, abertos a socorrer aqueles que precisam, Deus, mas que não saiam daqui sem tomar uma decisão, Deus. Obrigado pela Tua palavra que é esclarecedora, que fala profundamente aos nossos corações, é a revelação que o Senhor tem para as nossas vidas, nada mais precisa ser revelado, Deus, nós já temos tudo. Deus, obrigado mesmo por tudo que o Senhor tem realizado. Abençoa os nossos dias, o nosso ano, Deus. Que eles sejam para Te glorificar, Deus. Obrigado por tudo. Obrigado por essa noite especial. Deus, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.